boa noite. Vamos nos juntar em pensamento, agradecendo a oportunidade magnífica de mais uma vez estarmos juntos neste curso, nesta casa, aqueles que estão presencialmente e também aqueles que estão à distância, apenas no espaço físico, porém conectados energeticamente com o grupo Maria de Nazaré e Rita de Cássia, sabendo que temos muitas oportunidades de aprendizado, de trocas solidárias e que possamos nos abrir cada vez mais para o conteúdo que nos será trazido do Livro dos Espíritos 1, codificado por Allan Kardec, com a ajuda dos Espíritos Superiores e de todos que trouxeram informações adicionais, sejam através da doutrina espírita ou da ciência em geral, para que possamos dialogar, abrindo portas mentais, espirituais, conscienciais, para o nosso desenvolvimento como seres individualizados que somos. Fica conosco, agradecendo a Eurípides de Barçanuf, todos que nos ajudam com as comunicações, que possamos ter nos conectando com nossos mentores e abertos aos trabalhadores dessa casa, uma noite de muita troca salutar. Graças a Deus.
Bem, gente, então, hoje a gente vai caminhar ali no capítulo 2 da segunda parte, que a gente vai começar a discutir um pouco sobre os objetivos da encarnação, né, da reencarnação, a alma e materialismo, é isso, perfeito. Que é da questão 132 a 148, se não me falha a memória. A gente está chegando aí oficialmente à metade do curso, né? E aí muita água já passou debaixo dessa ponte, muitas coisas, muitos entendimentos já se construíram, né, possibilitando a gente de fazer um passeio mais, mais intenso, né, com relação a alguns assuntos. E aí eu acho que é interessante a gente resgatar, né? Kardec começa esse capítulo falando de algo que ele falou para a gente lá na introdução, que eu acredito que nem todos tenham participado, né? Porque ingressaram posteriormente, né? Mas Kardec faz uma distinção entre alma e espírito que eu acho que é muito legal da gente resgatar agora, né? Eu não sei se nós, no movimento espírita hoje, conseguimos dar a atenção suficiente ou temos prestado atenção a esse fato que é uma distinção entre alma e espírito. Eu, inclusive, costumo brincar com essa ideia, né, no sentido de dizer que a gente corre um erro muito grande quando a gente fala de almas penadas, né? Porque alma são espíritos encarnados. As assombrações que assombram as casas, que a gente chama de almas penadas, são espíritos, são pessoas que já desencarnaram, né? Então não dá para ter alma penada. Porque se o espírito não tem mais corpo, ele não é mais alma. Ele voltou a ser espírito, né? Tem um contexto muito especial, né, nessa ideia. E a própria palavra alma, ela é uma palavra difícil para a gente, porque ela tem diversos usos, diversas práticas, né? Diversos conceitos atrelados a ela na nossa sociedade, de um modo geral. Falar em alma é falar sobre o espírito, sobre a essência, sobre a vitalidade, né? Sobre a vontade, sobre o espírito encarnado. São todos conceitos diferentes, né? E é importante que a gente tenha essa compreensão para quando a gente for olhar para a literatura que Kardec nos traz, conseguirmos fazer essa distinção. Se Kardec está falando de alma, ele está falando de um espírito encarnado, que está cheio de fluido vital, que está ligado a um corpo físico. Ele não está falando no espírito de um tempo, né, num conjunto de ideias. Ele não está falando de vitalidade, né? Ele está falando de uma entidade inteligente, consciente de si, num processo de crescimento, que assumiu um corpo através de um processo de encarnação e que está tão intensamente ligada a esse corpo que esquece até a sua própria história como espírito. A gente viu um pouquinho na semana passada dessa discussão, né, desse movimento de do desencarnar e do recordar das lembranças anteriores, né? A gente viu como é que, dependendo do grau de consciência espiritual que esse espírito carregue, pode ser que ele venha até mesmo reencarnar sem se lembrar das suas encarnações anteriores. Porque ele saiu desse mundo, dessa última encarnação, com a consciência tão forte, tão vigorosa da personalidade que ele ocupou, que ele não consegue se descolar daquela ideia, daquele personagem que ele constituiu durante um período aqui na Terra, né? E muitas vezes ele reencarna compulsoriamente sem se desconectar daquela figura, ainda carregando fortemente lembranças, traumas, alegrias, tristezas. Alguns espíritos vão ficar na erraticidade, já sabemos o que é erraticidade, né? É esses lugares por onde os espíritos estão circulando, né? Entre uma encarnação e outra. Muitas vezes esses espíritos vão circular pela erraticidade, sendo acolhidos por espíritos superiores, ou sendo tumultuados por outros espíritos tão inferiores quanto eles, ou mais inferiores, e levam um tempo ainda para lembrar de quem foram antes da última encarnação, né? A gente tem diversos contextos, diversas histórias, né, na nossa literatura espírita, falando, né, de que o espírito desencarna, é acolhido amorosamente por algum espírito que vem recebê-lo, mas aquele espírito recém-desencarnado não reconhece o parente, não reconhece às vezes o próprio mentor, não reconhece os parceiros, né, que estavam com ele ali naquela colônia espiritual. Ele tem um período de confusão mental, ele tem um período ali de adaptação, né, de recobrar a sua realidade espiritual. E ainda nesse contexto, muito frequentemente, por conta das suas histórias traumáticas, das suas dificuldades, muitos espíritos não conseguem lembrar de muitas encarnações no passado. É um processo de tomada de consciência, de desenvolvimento de habilidades. E é interessante a gente perceber que, quando nós nos constituímos como uma alma, esse processo de organizar, coordenar um corpo físico, constituir um perispírito cheio de fluido vital, mergulhar intensamente numa experiência especializada encarnatória, com um planejamento específico, faz com que nós nos distanciemos da nossa própria dimensão espiritual. E eu acho que, talvez nessa esteira, eu acho que seja muito importante a gente pensar sobre essa distinção entre almas e espíritos.
A gente está pensando aqui na erraticidade que a gente já contextualizou. Lembrando que a erraticidade pode ser entendida também como um período entre encarnações. Estamos encarnados, almas; desencarnados, espíritos. Na erraticidade, quando voltamos, esse espírito volta a ter um corpo, volta a ser uma alma. Então, didaticamente, a gente consegue perceber esses termos, como eles se relacionam, inclusive. Agora, eu acho importante que a gente perceba que no livro, e isso é uma dificuldade que eu tive ao longo dos anos, não sei se vocês vão ter esse mesmo olhar, que várias vezes eu tenho a impressão que no livro é usado alma quando estaria sendo usado espírito. E isso pode gerar didaticamente uma dificuldade de compreensão. Natural, se a gente pensar que Kardec conversou isso com vários médiums que passaram isso para vários espíritos. Natural também, se a gente pensar que na época não tinha computador, não tinha editor de texto, não tinha verificador, e que quando a gente for pensar que ele estava trabalhando à luz de vela, com papel e caneta, é muito mais fácil que num livro com milhares de palavras, algumas coisas ali não fiquem 100% o tempo inteiro, porque não tinha um editor revisando nesse sentido, não tinha ali um trabalho profissional pago dentro de uma empresa. Era um trabalho de estudo muito grande. Então, eu acho que essa caridade que a gente pode fazer ao fazer esse comentário é necessária, porque é um olhar caridoso para um trabalho gigantesco, que eu não teria nem condição de ter chegado perto. Então, dito isso, a gente conversando aqui, a gente pode ver que em alguns contextos, talvez a gente fale, oh, mas não deveria ser espírito no lugar de alma. Então é um pouco confuso mesmo, até porque, como o Guilherme lembrou na introdução do livro, explica-se qual era o contexto de alma antes e qual é o contexto que é colocado na visão espírita, de espírito. Então, se a gente pensar que às vezes referiam-se anteriormente ao espírito como alma, fica mais confuso ainda. Porque se eu vou me referir a alguém que falava alma usando espírito, eu não estou sendo fidedigno a ele, certo? Porque ele usa alma. Mas se eu uso alma no sentido de espírito, aí pode criar uma confusão. Então é importante que a gente perceba isso, para que fique claro que o conceito de alma é quando o espírito está encarnado, certo? Esse é o conceito espírita de alma. Se você olhar outros contextos, vão dizer alma no sentido de espírito, muitas vezes. Então pode gerar essa confusão. O que o Guilherme estava trazendo, que eu acho que é interessante, de não percebermos, às vezes, quem são os espíritos com quem a gente se afinizou, porque a gente ainda está muito materializado no corpo e precisa do corpo como identificador. Lembra que a gente falou, se eu não me engano, no encontro passado, sobre a impressão energética individualizada de cada um, que nem a gente falou da impressão digital que a gente tem, de 8 bilhões? Então, se a gente já conseguisse mapear fulano, ciclano, beltrano, por sua impressão energética, eu não precisaria nem ver o perispírito para poder reconhecê-lo. Então, poderia reconhecer aquele espírito apenas pela sua emanação energética. Só que ainda estamos bem distante disso. A gente ainda precisa do identificador visual para conseguir perceber com quem é que a gente está lidando enquanto desencarnado.
E aí, dentro desse contexto, né, alguém trouxe uma dúvida lá no Zoom, que eu achei interessante, né? E ainda tem a relatividade do tempo, né? Vidas passadas ou futuras não podem impactar nesta agora? Sim, ainda tem esse desafio, né? Muitas vezes as nossas impressões, as nossas construções do passado, ou as nossas companhias do passado, ou as nossas projeções de futuro, interferem nesse processo. Essa ideia, né, que é muito rica, e quando a gente coloca toda a teoria da relatividade, né, e a gente começa a pensar que tempo e espaço são duas dimensões de uma mesma coisa, e que à medida que a gente se distancia da matéria, a nossa relação com o tempo também se transforma, isso vai trazendo ainda mais confusões, né, nesse entendimento, nessa definição da própria identidade do sujeito. A matéria, para nós, ela ainda é muito importante na construção, na identificação, né, uns dos outros. Eu me lembro uma vez, uma pessoa ficou incomodadíssima com algumas aulas, né, em que a gente estava trabalhando essa questão da reencarnação, porque ele não se conformava com a possibilidade de ser marido da filha dele. Melhor explicar, né? Porque se somos espíritos e temos história de várias encarnações, então é possível, né, que ele esteja casado nesta encarnação com o espírito e que em encarnações anteriores ele tenha sido pai desse espírito? Sim, é possível. Mas como é que psiquicamente isso na nossa cabeça dá um nó? Porque a gente começa aí em sexto, aí não sei o quê, né? Aí a gente começa a misturar as nossas figuras de gênero, os nossos papéis sociais, as funções desempenhadas entre as encarnações, e a gente tem dificuldade de entender essas trocas de papéis. E aí repara, a bênção do esquecimento do passado. A lei natural criou mecanismos para que nós possamos mergulhar com intensidade nesse exercício encarnatório, sem nos afligirmos tanto com estas lembranças do passado, porque nós ainda não sabemos resolvê-las adequadamente. Então, todas essas relações, elas vão interagir com a formação da nossa psique. Mas nós também já estamos atingindo um patamar onde já somos capazes de refletir mais amplamente sobre essas questões, onde já conseguimos começar a engatinhar, pelo menos, nesse entendimento de que nós não somos corpos que têm um espírito. Nós somos espíritos que têm um corpo. Isso faz uma diferença gigante, né? Agora, quantas vezes a gente se pega nessas conversas, às vezes, nós mesmos que já estamos tarimbados, a gente diz, não, porque o meu espírito... Peraí, amigo, é o meu espírito ou sou eu? Percebe como a gente faz essa confusão?
É o eu espírito. Guilherme muitas vezes gostava de fazer essa pegadinha, ele não fez dessa vez generosamente. Ele falava assim, levanta a mão aqui, quem tem um espírito? Aí muita gente levantava, ah, mas você tem um espírito ou você é o espírito? Mas é normal, né? Às vezes a gente fala disso, ah, porque o meu espírito... Mas aí se pensar espírito encarnado, é aquilo que a gente vem falando, muda totalmente o ponto de vista. Em vez de ser um corpo que fala, anda e pensa, e tem a ver inclusive com um vídeo que foi postado lá no grupo, o vídeo sobre a questão da neurociência e da consciência, né? Se a consciência está contida no cérebro ou se vai para além do cérebro. E aí a visão do pesquisador é que é espiritual, ou seja, vem de fora, no sentido de fora para dentro, apesar de que entendermos que estão em vibrações diferentes, planos diferentes, então essa questão de dentro ou fora já não faz tanto sentido. Mas é isso, como é que a gente se percebe espírito e se posiciona perante a vida como espírito para tomar outras decisões?
E ao mesmo tempo, como a gente acolhe esse entendimento de que talvez seja o meu espírito, no entendimento de que eu não me identifico com essa identidade espiritual, talvez com sorte eu me identifique com a ideia de uma alma, né? E aí são sutis essas coisas, né? Mas assim, é mais ou menos, para a gente trazer uma analogia que talvez facilite, né? É mais ou menos aquele sujeito, aquele ator que é contratado para fazer um filme, que faz uma série de imersões para se preparar, para preparar aquele personagem, e depois de gravado o filme, ele tem que fazer uma série de tratamentos para se desvencilhar daquela identidade que ele construiu. Porque ele se identificou de tal forma com aquele personagem que aquilo está trazendo consequências sobre a vida dele, ator, né? Então, é mais ou menos, né, numa comparação muito grosseira, né? É essa figura. Caramba, eu estou lá na erraticidade, sou contratado para fazer um filme. E aí eu me preparo, me organizo e entro em cena, encarnei. E essa vivência ela é tão intensa, ela mexe tanto com os meus conteúdos que eu me identifico com esse personagem. Na hora que o filme acaba, eu tenho dificuldade de retomar a minha identidade como ator, né? Então é mais ou menos dentro desse contexto que a gente está aqui discutindo. E aí a gente consegue entender por que muitas vezes a gente está identificado com o nosso corpo, né? Essa discussão, inclusive, da metaconsciência, né, que é trazida lá no vídeo, ela é uma discussão muito recente, né? A ciência hoje, a gente tem cientistas que consideram, né, que a mente, a consciência é algo que está fora do corpo, e tem outros que consideram que ela é consequência do funcionamento do corpo. O desafio para esses que acreditam que a mente é consequência do funcionamento do corpo é explicar como é que essa consciência continua se expressando depois que o corpo acaba, que é o caso do que a gente vivencia com as comunicações espirituais, com os fenômenos que o movimento espírita classifica como fenômenos mediúnicos. Espera aí, se a mente é fruto do corpo, se o corpo morreu, então aquela mente deixou de existir. Como é que ela está vindo se manifestar e falar de lembranças, de memórias, de desejos, de medos, através de outros corpos? Onde é que está a explicação para esse fenômeno, né? Então, eu acho que pensar sobre metaconsciência, pensar sobre o espírito, sobre a sua identidade, é um desafio muito contemporâneo nosso, né? Começarmos a nos posicionar para além dos nossos corpos, né? Entendendo que, sim, muitos dos nossos sentimentos, muitas das nossas estruturas de pensamento ainda são consequência direta de estarmos ligados a um corpo, de estarmos com um programa muito especializado de encarnação, né? É um processo natural. E é interessante a gente pensar também, Kardec resgata aqui nesse capítulo, aquela informação do perispírito, né? Porque o perispírito é que faz a conexão entre o corpo físico e o espírito. Então, olha que interessante. Dentro dessa ideia de que nós nos confundimos com a identidade que nós constituímos, vem também o perispírito, né? Porque o perispírito não é matéria, a gente não viu isso? A gente não está imprimindo ali nessa matéria sutil uma série de sentimentos, de emoções? A gente desencarna e deixa o corpo físico, mas esse perispírito ele vai ainda com a gente, moldado e influenciado por essas impressões, dificultando muitas vezes esse nosso processo de nos desprendermos, né? É necessário conhecimento, é necessário prática, é necessário vivência para que a gente vá cada vez mais ampliando essa ideia de uma consciência que está fora do corpo, mas que se expressa através do corpo.
Boa noite. Faz parte do processo o esquecimento de tudo que viveu ao reencarnar, né? Tem uma caixinha para guardar isso, algum lugar. Porque quando encarna, vive isso aqui, vive a matéria. E com todos os seus acertos e erros para melhorar o espírito. E ao retomar, onde está essa caixinha, essa informação é automática, esse conhecimento de espíritos milenares, são espíritos que já viram milhões de anos, né? Então tem muitas informações. Eu queria entender isso, por favor.
Esse é um desafio nosso de entendimento até hoje, porque na realidade não há uma caixinha. Eu gosto muito da explicação do Dr. Jorge Andrea. Ele traz essa ideia, né, de que na realidade são barreiras energéticas que nós mesmos nos impomos, nós mesmos construímos. Então é como se nós pegássemos uma quantidade de conhecimento, de informações, e encapsulássemos energeticamente, a gente joga para um segundo patamar, né? Ele chama de núcleos em potenciação, para usar o termo bonito, né? O que é um núcleo em potenciação? Eu, como espírito, neste momento, estou sentindo a necessidade de trabalhar um determinado aspecto. Então, tudo que está na minha essência espiritual, que tem relação com esse aspecto, vem para frente. Ganha um papel de primeiro plano na fotografia. Todo o resto vai para um segundo plano ou sai de cena. E aí qual é o movimento, né? Quando é que a gente resgata o conteúdo dessa caixinha? Não é quando eu faço esforço para. É na realidade quando eu começo a perceber que eu sou mais do que a caixinha atual que eu andei vivendo. Na hora que eu começo a olhar para o mundo mais amplo, na hora que eu começo a fazer esse exercício mental de conexões espirituais, na hora que eu começo a perceber que eu estou desencarnei, na hora que eu me dou conta que eu tenho várias reencarnações, o meu psiquismo vai se abrindo para resgatar. Então, é como se eu pegasse isso que estava em primeiro plano e começasse a jogar para um plano secundário, porque outras informações estão chegando e isso está despertando em mim as outras questões. E aí, naturalmente, o ordenamento desses pensamentos, dessas memórias, vem trazendo à tona esses outros conteúdos. Até o momento em que eu programo uma nova reencarnação e a gente começa um novo processo. E aí eu venho trazendo para meu primeiro plano outras coisas e, naturalmente, algumas coisas vão ficando para trás. A matéria facilita muito isso e o perispírito também, porque ele é matéria. Porque há um limite de informação que os nossos corpos armazenam. Quem trabalha sobre isso lindamente é o Hermínio de Miranda no livro Alquimia da Mente. Ele tece ali umas teorias, eu não vou entrar aqui no mérito disso, né? Mas mais ou menos ele vai trabalhar exatamente essa dimensão. Aliás, o Diversidade dos Carismas ele também traz alguns pontos ali onde ele trabalha essa coisa, né, da restrição da matéria. Para facilitar, é mais ou menos assim. Se eu tenho o meu celular com 20 GB de informação para armazenamento, eu vou conseguir armazenar 21 GB? Não vou. Se eu quiser colocar mais um app, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar alguma coisa. Um vídeo, um conjunto de fotos, algum outro app. Eu troco. Então, dentro desse movimento do esquecimento, tem um pouco desse jogo também. É como se o meu corpo funcionasse como uma unidade de armazenamento com espaço e velocidade restrita. Então, eu não consigo trazer tudo para essa memória de execução, né? Então, algumas coisas ficam de fora e outras estão ali na minha memória imediata. Em algum momento, o próprio movimento de estar em contato com outras coisas, com outros estranhamentos, me dão vontade, por exemplo, de deixa eu experimentar esse app aqui novo. Que nem eu estou fazendo aqui hoje. Eu instalei um app que eu descobri, que faz resumo com IA, com não sei o que, está aqui gravando. Só que meu celular está no talo, então eu tive que tirar o outro. Né? E aí é essa escolha, é esse jogo. Né? Algo desperta a minha atenção para um outro contexto que eu não estava acessando antes. E aí eu começo a fazer essas escolhas no meu movimento encarnatório. À medida em que eu me especializo em lidar com dimensões vibráteis, energéticas, materiais mais sutis, eu consigo manipular volumes maiores dessas informações. Eu consigo ter uma memória de trabalho maior. É como se eu fizesse um upgrade porque eu consegui manipular mais. Trazendo um exemplo que eu adoro, eu vou ver depois até se eu acho essa foto para colocar para vocês. É uma foto ainda em preto e branco, o pessoal fazendo o transporte de um HD de, acho que são 30 megabytes. Precisa de uma empilhadeira. É um troço, parece uma piscina, é um tambor do tamanho de uma piscina de 1.000 litros de água. 30 megabytes. Hoje em dia, qualquer armazenamentozinho está na ordem dos mega, né? 1.000 vezes mais. Então, é como se a gente fosse aprendendo, à medida que o espírito evolui moralmente, ele vai aprendendo a lidar de uma forma mais otimizada com essas restrições materiais, com esses movimentos, e aí ele consegue mais otimamente lidar com memórias. Então, quanto mais evoluído, mais acesso facilitado ele tem. Agora, junto com isso, ele também trabalhou seus traumas. Porque muitas dessas barreiras, dessas contenções que a gente estava falando, elas são postas pelas nossas próprias memórias traumáticas. São coisas que nós não conseguimos lidar ainda. E aí, por um mecanismo de defesa espiritual, essas memórias são bloqueadas até que a gente tenha capacidade de lidar com elas. Funciona muito semelhante a uma estrutura de trauma. Então, é possível que algumas lembranças, esses determinados espíritos só venham recordar daqui a 4, 5, 6, 8 encarnações, porque foram vivências tão sofridas, tão difíceis, que ficou ali num núcleo apagado que ele não está conseguindo trabalhar. E aí ele vai tendo o apoio da espiritualidade superior para vivenciar situações, encontrar pessoas, realizar aprendizados que o capacitem a poder olhar para aquelas memórias com mais tranquilidade, para que ele possa assumir a responsabilidade sobre aquelas lembranças. E aí a própria espiritualidade, muitas vezes, é quem faz esse bloqueio e desbloqueio dessas memórias.
Voltando à história do ator, eu trabalhei pessoalmente muitos anos como ator, depois fui fazer cinema. Então, nesse período de atuação, eu percebi, olhando agora em retrospecto, que esse mecanismo de conexão e desconexão com o personagem é um mecanismo que é preciso realmente muito controle e atenção mental para que você entre e saia do personagem sem trazer consigo características dos personagens. Então, por exemplo, você chega na porta de um teatro, certo? Você está falando com seus amigos, né? Namorada, família e tal. Aí você entra ali, tocou o sinal, o terceiro sinal, você vai começar a peça. Você vai se transformar, teoricamente, no personagem. Vai viver aquilo, aquelas energias, aquelas emoções. Como a gente vai falar dos núcleos em potenciação de novo, mas imagina que você tem ali coisas que estão guardadas, que estão derramando através de você. Terminou o espetáculo, você viveu fisicamente uma série de emoções. Como é que você se desliga daquilo e volta a ser você com a sua namorada, com seus amigos, etc., sem trazer consigo aquelas impressões? Então, é um mega desafio. Da mesma forma que o espírito, ao mergulhar na carne, ele vai vivenciar experiências que depois essas experiências vão marcá-lo. Só que muitas delas, numa próxima encarnação, você já não vai ter mais a lembrança da experiência. Você vai ter a informação ali contigo. Muitas vezes em forma de aprendizado ou em forma de uma memória afetiva, uma sensação que você não sabe por que, que aquilo te traz certa resposta emocional. Porque você não tem a consciência da lembrança. Ah, isso foi porque naquela vez, naquela encarnação, eu tive assim, assim, assim e me senti dessa forma. Mas a impressão e a forma de sentir, você vai perceber. E aí Jorge Andréa, ele ajudou muito nessa coisa de ir fazendo, não como uma verdade absoluta, mas como um esquema que nos ajuda a pensar sobre isso de uma forma mais organizada. Porque quem seríamos nós ter pretensão de botar num plano dimensional aqui só do papel algo que está em outros planos? Mas ele ajuda muito. Então, essa imagem do corpo físico em torno, depois o inconsciente atual, depois o inconsciente passado em torno do ser puro, esse inconsciente passado é onde estão localizados esses núcleos em potenciação. E imagina como, a gente falou outras vezes, lembra quando a gente sente um peso muito grande e fala assim, essa emoção está demais, eu não consigo lidar com ela hoje, eu tenho que dormir e amanhã eu vejo como é que vai ser? Porque eu dei um distanciamento energético, de tempo, troquei, o corpo se reenergizou. Imagina como se fosse o retorno dessa memória no dia seguinte, quando a gente já está melhor preparado para lidar com ela. Então, esses núcleos que a gente traz de várias encarnações, inclusive, eles vão sendo disponibilizados à medida, como o Guilherme trouxe, que um assunto potencialize. Então, isso aqui tem a ver com determinados núcleos. Então, aquilo ali vai ser útil para o meu movimento atual. Ou se eu preciso especificamente trabalhar aquilo e vou proativamente trabalhar aquilo. Ele não precisa vir para mim, eu posso ir também trabalhando para ir ao encontro de. Agora, quando acontece, e aí vem, como seria, vamos dizer a palavra, um derrame, um esquar dessa energia, e a gente não está muito preparado, aí vamos lidar com essa situação de uma forma não tão equilibrada. Se for um trauma, algo que nos marcou muito, e a gente não está nesse momento capaz de lidar com essa energia da melhor forma possível, vai ser um tanto mais doloroso, mais dolorido. Então, esse mecanismo que a gente faz de processos de, entre aspas, limpeza, ressignificação de conteúdos, eles vão se dar constantemente. A gente não tem muita a lógica clara na nossa mente do que está acontecendo. Ah, agora é um núcleo em potenciação de uma encarnação atrás. Agora foi. A gente vai lidando com isso como uma grande mescla. E essa capacidade de trazer para o consciente, para a nossa memória de trabalho, como o Guilherme falou, se a gente fizer a alusão que realmente cada vez mais eu vejo que um computador, como ele está estruturado, tem muito mais relação como a gente funciona com o nosso cérebro, a gente vai trazer constantemente informações que estão armazenadas no nosso cérebro, e aí agora a gente está falando no nível espiritual, armazenadas espiritualmente, para que a gente reprocesse aquilo. Só que a nossa capacidade de processamento, ela também é limitada. Então, além da capacidade de armazenamento, que é o disco rígido, a gente tem a memória de trabalho, que ela também tem uma velocidade X e comporta carregar só, de certas vezes, uma quantidade limitada de informação. Então, a gente também não consegue se resolver assim do dia para a noite e resolver todos os assuntos de uma vez só. A gente, muitas vezes, precisa trabalhar um pouquinho, até mesmo pela nossa capacidade emocional de lidar com isso, com esses sentimentos, e vai recolocando, muitas vezes, de forma mais equilibrada, quando a gente consegue essas informações de volta nessa estrutura que vai estar armazenando as informações. Para encerrar esse comentário, eu diria o seguinte, também é importante, eu acho legal, Max, a tua pergunta, porque faz pensar que a gente poderia trabalhar parte desses conteúdos também na erraticidade? O que vocês acham? Quando a gente está desencarnado. Também dá. Então, alguns conteúdos a gente vai justamente armazenar durante a vida para depois lá, quando a gente está com uma consciência espiritual mais plena, olhar com outro ângulo e poder reprocessar essa informação para realimentar, reagrupar e preparar, inclusive, para uma próxima encarnação.
E aí esse talvez seja um grande desafio nosso, porque muitas vezes a gente vai ser arrastado por experiências aqui que não fazem o menor sentido. Por experiências a gente diz assim, Deus é injusto, a vida é injusta, como é que eu que faço tanto, né, pelo outro estou sendo prejudicado, ou nunca fiz mal a ninguém, né? Esses estranhamentos das nossas situações de vida muitas vezes se encaixam nesse ponto que o Luiz está trazendo. São situações que a gente só vai conseguir juntar os pontos e realizar o processamento e a compreensão depois que a gente desencarnar. Quando nós olharmos com distanciamento para o que nós vivemos aqui, mas também para o que foi vivido antes. E aí a gente junta as duas coisas e aquilo começa a fazer sentido. Então, mesmo depois que acaba a peça, mesmo depois que a gente faz todo o exercício de se desvencilhar daquelas emoções, mas aquela vivência continua sendo elaborada, né? E muitas vezes a gente vai sair com a família, vai celebrar a peça, vai jantar e vai não sei o quê, mas está ali ainda pensando, né, e articulando aqueles conteúdos, né? E só faz sentido articular agora, que eu retomei com a minha família, que eu retomei minha vida de ator, né, e não mais a vida de personagem. Essa é uma das grandes funções do processo reencarnatório. Ele abre esse campo para que a gente possa fazer um exercício especializado de desenvolvimento de competências que vão ajudar a gente a ampliar a nossa capacidade de consciência espiritual. Os Espíritos trazem para Kardec que tem ainda uma outra função, porque cabe às inteligências articularem o funcionamento da matéria. Então é esperado que nós também exerçamos, além deste processo de desenvolvimento individual, que nós entreguemos a aplicação da nossa inteligência sobre a matéria. É necessário que nós desempenhemos papéis nesta articulação, que construamos coisas, que transformemos coisas, que ajudemos aos outros nesse processo. Então, esse movimento, ele se faz também necessário. Então, a reencarnação, ela cumpre esse duplo papel. Exercermos a função material que é necessária e desenvolver as nossas habilidades espirituais. E é interessante pensar o seguinte, né? Porque aí outro dia uma pessoa me perguntou assim, depois que a gente evolui espiritualmente, então a gente não tem mais esse papel de desempenhar ação inteligente sobre a matéria? Porque a gente fica cada vez mais sutil, tem um corpo espiritual cada vez, né, um perispírito cada vez mais desmaterializado. Aí eu falei, não, engana o seu. A gente amplia de tal forma a nossa capacidade que a gente passa a coordenar um planeta inteiro, um sistema solar inteiro, uma galáxia inteira, um quadrante do universo. A nossa influência, ela se torna tão potente que com pouquíssimo esforço de pensamento, de sentimento, a gente abraçará, né, milhares e milhões e bilhões de espíritos, trazendo condições de que a matéria se articule com a amorosidade e com o bem necessário para gerar campo para aqueles espíritos crescerem. É isso que Jesus faz por nós. O livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz isso através da psicografia de Chico Xavier, que o planeta Terra é um projeto de Jesus. Ele decide construir um planeta, convida espíritos muito evoluídos para participarem desse laboratório com ele. Então é como se o planeta fosse um grande laboratório para os espíritos muito desenvolvidos ampliarem as suas competências de administração de grandes massas de matéria. Mas ao mesmo tempo eles têm essa atividade de tornar, né, o objetivo desse projeto é criar um planeta viável através do qual espíritos inferiores, nós, possamos encarnar e fazermos este exercício de mergulho intenso. Então, repara, se por um lado o perispírito daquele espírito está mais sutil, por outro lado, seu campo de ação sobre a matéria se ampliou de tal forma que é como se o corpo dele fosse o próprio sistema solar, fosse a própria galáxia. E ele torna-se consciente de tudo o que acontece naquele processo. Essa é a função dos grandes espíritos, dos espíritos muito superiores, dos espíritos perfeitos, né? Eles não têm mais um corpo físico, mas eles atuam em todas as estruturas corporais de uma grande região da criação, criando campo para que se mantenha uma estrutura estável suficiente para que a gente possa fazer os nossos exercícios repetitivos. Né? Para que a gente possa exercitar a caligrafia, alguém teve que escrever aquele caderno e imprimir. Jesus é que fez o papel da impressão do caderno de caligrafia. A gente recebe e exercita ali em cima. Né? É uma metáfora bem interessante para a gente pensar.
O livro que volta e meia cita A Caminho da Luz também relata muito desse processo de Jesus como o coordenador de uma equipe de espíritos puros para fazer o planejamento do planeta. Agora, pensando aqui, é uma metáfora bem simples, tá? Não é equivalente. Mas imagina, quando a gente começa a andar de bicicleta e a gente tropeça e cai, quem é que se rala normalmente sozinho? Somos nós, né? Se botou alguém na garupa, já tem uma responsabilidade por mais um. Dirigindo um carro que você pode se matar sozinho, inclusive, se você bota 3, 4 dentro de um carro, além de você, olha a responsabilidade. O piloto de avião, ele precisa o quê? Passar por uma série de testes para mostrar que ele pode ser responsável por conduzir aquele pessoal. Então, não é exatamente assim. Mas, se a gente pensar que à medida que a gente progride, a gente deixa de olhar para nós e começa a olhar para os outros. E ao olhar para os outros, a responsabilidade cresce proporcionalmente. Então, eu sou muito mais responsável se eu crio um planeta e me responsabilizo pelo aquele grupamento todo, do que eu estou cuidando só da minha individualidade e do meu corpo. Então, a responsabilidade, ela muda de padrão. Então, não é que a matéria não responda aos comandos do espírito ainda e o espírito ainda não interaja e cresça, inclusive, através da matéria. Porque é esse exercício que nos traz retorno e a gente aprende como funciona. Porém, a nossa responsabilidade é proporcional ao nosso grau de consciência. Por isso que a gente entende que o espírito que tem maior grau de consciência, ele tem maior responsabilidade, por isso o retorno que ele recebe de ações corretas ou erradas é proporcional a esse grau de consciência. Então a gente usa da matéria, inclusive, com mais consciência para nos desenvolvermos e ajudarmos o todo.
É isso. E aí, nesse grande exercício, né, a gente acaba expressando a nossa essência espiritual através desses corpos que a gente constitui. E aí eu tenho uma metáfora que eu acho que ajuda muito a gente pensar, e eu me lembro muito dos chás na casa do meu tio. Ele adorava cubos de açúcar. E eu sempre detestei, porque não tem meio termo. Eu sempre fui fã das colheres de açúcar em pó, porque facilita, percebe? Agora, é muito mais fácil você manipular uma quantidade de cubos do que os grãos de açúcar. É mais ou menos nesse campo que a gente está falando, né? À medida que a gente se especializa como espírito, a gente vai conseguindo administrar nesse nível refinado dos grãos. No início, a gente está transitando nos cubos, nos blocos grandes, com todas as limitações que eles oferecem, né? E é muito interessante a gente ver isso, por exemplo, através de uma obra, né? Quando a gente vai colocar aqueles porcelanatos, gente, vocês já manipularam a pedra daquele porcelanato? Aquilo é um caos, é pesado, é gigante, é desajeitado, né? É difícil, né? Exige toda uma técnica, todo um movimento. Era muito mais fácil quando a gente tinha aqueles azulejinhos, né, de 20 por 20, que se bobear a gente não precisava nem cortar, porque a maior parte dos ambientes comportava, né, a quantidade certinha, era tão mais simples, né? Então é mais ou menos isso, né? É como se a gente estivesse se habilitando a lidar com dimensões cada vez menores dessa matéria, mas a gente continua lidando com o propósito de promover o bem-estar nosso e do coletivo através desse manuseio. São algumas figuras que a gente vai trazendo, né? A gente não está aprisionado ao porcelanato, a gente não está aprisionado aos cubos e aos grãos de açúcar, mas são as melhores formas de nós nos expressarmos no momento. Isso é muito importante que fique marcado para a gente, né? Durante muito tempo, a gente usou e ainda usa, né? Ainda fala-se muito, por exemplo, do fenômeno de incorporação. Aí a gente fica com aquela sensação que o espírito entra no corpo do médium, né? O corpo não é um invólucro que contém o espírito. O perispírito não é um invólucro que contém o espírito. Na realidade, o perispírito e o corpo são expressões, é a matéria se condensando à volta, né, em resposta às vibrações que aquele espírito emite. Isso é interessante da gente perceber, ele não está aprisionado, ele não está encapsulado, mas ele está se expressando através da matéria. Esse é um conceito que eu acho importante para a gente ir pensando, porque assim, se eu estou com o perispírito todo deformado, não é porque eu estou passando, estou sendo castigado porque eu pensei mal. Não, aquele perispírito deformado é o que a minha vibração, o meu sentimento, a minha emoção, o meu pensamento consegue constituir naquele momento. E se eu quero uma expressão mais livre, mais bonita, mais brilhante de perispírito, eu vou ter que transformar o meu sentimento, a minha emoção, o meu pensamento. Eu vou ter que aplicar mais amor nesse movimento para que essa matéria possa se tornar mais graciosa, né? Então, o caminho de libertação dos processos de adoecimento, dos processos de contato com espíritos superiores, é exatamente o caminho de transformação dos nossos sentimentos. Algo que a gente aprende lidando com as próprias dificuldades da matéria e com estes exercícios de tentarmos ampliar um pouco mais, né, um pouco além.
Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui um parágrafo que me fez lembrar um filme que eu assisti esse final de semana. O filme chama The Case for Christ, Em Defesa do Cristo. Então é baseado num livro de um jornalista chamado Lee Strobel, e ele conta no livro, e depois transformado em filme, o processo dele de não crer em Jesus e questionar historicamente a vivência, as experiências e como ele foi se transformando ao longo dessa pesquisa. E por que isso? Porque na pergunta 147, que fala em materialismo, a resposta é exatamente isso, né? Por que que a gente fica ali pensando sempre no material? E os espíritos dizem, o fisiologista refere-se tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, aquilo que foge ao nosso entendimento imediato, a gente costuma não acreditar, no sentido de dar crédito. Então, a gente não dá crédito àquilo que eu não consigo entender. Então, se eu não consigo entender, aquilo não existe, não pode ser. Então, Jesus não existiu, o Espírito não existe. Eu toco, eu sinto, eu vejo, eu estou fechado apenas nos sentidos que a gente chama dos cinco iniciais materiais. Agora, como a gente vai percebendo que a própria ciência traz que existem mais sentidos do que os cinco, qual é a nossa incapacidade ainda de perceber os sentidos que nos fazem nos relacionar com o espiritual? Então, a gente está num processo de expansão e não de fechamento. Então, quando a gente percebe que existe muito mais além do que a gente consegue perceber, conceber e entender, a gente vai se abrir e vai buscar as formas de conexão. Porque se eu nego algo, como é que eu vou me conectar com algo que eu nego? Não existe. Eu estou dizendo que não existe, eu estou fazendo um esforço concreto de provar que aquilo ali não é. Então, se aquilo não existe, não estou me conectando. À medida que eu consigo perceber que eu sou, inclusive, incapaz de provar que não é, eu começo a me abrir e perceber, será que é? Mas e o que eu sinto sobre isso, além da razão? A própria questão do vídeo, da questão da consciência estar circunscrita ou não ao cérebro do neurocientista, é isso. Você vai trabalhar com duas linhas, a que diz que está fechada e a que diz que não está. E isso eu acho que é muito interessante. Quem diz que está fechado no cérebro, está contido, não consegue provar que o outro não existe. Então, quem é que consegue provar que Deus também não existe? Quem é que consegue provar que Jesus não existiu? Às vezes, essa influência da matéria nos fecha em si e nos impede de se abrir para justamente progredirmos para algo que está para além da nossa compreensão. E aí, essa frase que é trazida pelos espíritos do orgulho, ou seja, o ego, o orgulho, a vaidade, todas essas coisas que a gente tem ainda infantis, se a gente parar para pensar como espíritos, crianças em evolução, nos impedem, inclusive, do processo de maturação e de evoluirmos com mais rapidez, que é outra pergunta que está no tema de hoje, que aqueles que vão trabalhar justamente no bem, eles vão evoluir com maior velocidade. Então, ao entendermos que há esse caminho da caridade, do amor, do altruísmo, a gente coloca-se em movimento na direção do que realmente importa. Mas é uma percepção, não é imediata. Às vezes a gente vai conseguir racionalizar sobre isso, mas não vai conseguir sentir, não vai conseguir agir na vida. Mas cada vez mais que a gente vai percebendo que há algo além, e por isso a questão do meta, o meta é estar para além de, trans, para além de, é algo além daquilo, e que a gente ainda não consegue ter todas as explicações. O próprio Espiritismo nos esclarece, e os Espíritos dizem isso várias vezes, tem uma série de coisas que vocês não vão conseguir entender. Então, por mais que a gente se esforçasse naquele momento que o livro foi produzido em trazer as informações, a gente não teria capacidade cognitiva, de inteligência, evolução, para poder compreender aquela informação. Então, a ciência nos ajuda, inclusive, nesse processo gradativo de descobrimento de novas informações e a gente fazendo esse exercício que a gente busca muito, fazer relação da ciência com o livro para que a gente não fique fechado novamente e sim esteja sempre aberto no processo de evolução.
E aí torna-se um exercício interessante, né? Porque a chave para resolvermos o problema do orgulho está no próprio exercício do orgulho. Quanto mais orgulhosos formos, quanto mais insistentes formos de que as coisas só se resolvem na matéria, mais a gente vai insistir em provar que o Espírito não existe, que Deus não existe, que não tem vida após a morte. E quanto mais a gente tem pesquisado, mais dificuldade a gente tem tido de sustentar essas afirmações. Aos poucos, a nossa própria insistência em provar os nossos pontos está nos levando a uma compreensão cada vez mais espiritual desses processos, né? É um processo mais lento, mas talvez seja o processo possível para nós enquanto espíritos. Vivenciarmos através da matéria é o que nos é acessível neste momento. E aí, nesse sentido, eu tenho procurado trazer sempre uma leitura mais generosa para nós que ainda somos espíritas. Porque a gente tem muita gente que diz assim, nós que já somos espíritas, né, a gente bota o espírito assim como, né, o suprassumo, né? E eu costumo dizer assim, nós que ainda somos espíritas, porque a gente está que nem São Tomé, a gente precisa ver para crer. A gente tem que entender, a gente tem que chegar lá na conclusão, a gente tem que dar com os burros na água, a gente tem que teorizar, tentar provar a teoria e chegar à conclusão que a gente estava errado, né? Então, assim, para nós que ainda somos espíritas, estarmos em contato constante com o fenômeno mediúnico, com essa percepção de que só é possível haver justiça, né, se realmente houver algo para além da vida material, né, todos esses estranhamentos que vão surgindo na nossa vida, vão nos conduzindo a esse processo de encontrarmos novas respostas. Então, embora muito lentamente, a gente tem avançado, né? Outro dia a gente estava falando da coisa da matéria, né? Pensar em termos de matéria hoje, com o conhecimento que a gente tem, é pensar muito mais em espaços vazios e campos de interação, em relações entre partículas, do que em espaços preenchidos propriamente ditos, né? Tem um cálculo que fizeram certa vez e que eu gosto muito de trazer para a gente fazer essa reflexão. Se a gente fosse olhar para um átomo de hidrogênio e fosse olhar para ele numa escala, né, onde o núcleo desse átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol de salão, a maior parte da matéria desse átomo estaria ali. Só que a gente só pensaria nesse átomo se a gente considerar o elétron que fica em torno desse núcleo. E esse elétron seria uma bolinha de gude orbitando em volta do Maracanã, tendo a bola de futebol de salão como centro. Tem muito mais espaço vazio do que matéria, né? Mas aquele movimento constante daquele elétron orbitando em torno cria um campo de relação com outras partículas. E esse campo é que nos dá essa sensação de materialidade, de densidade, né? Então, a vida é muito mais energética e relacional do que nós imaginávamos na época de Kardec. O avanço da ciência nos dá essa possibilidade de entendermos que nós nos constituímos em relação quando estabelecemos campos relacionais com o outro, com espíritos superiores, com espíritos inferiores, quando estamos neste jogo de trocarmos figurinhas no mesmo nível onde a minha ação pode interferir sobre o outro e a ação deste outro interfere sobre a minha vida. A vida é relacional. O próprio Jesus, quando trouxe o resumo da lei natural, ele já trouxe uma dica para a gente disso, né? O sábio perguntou lá para ele como é que a gente pode resumir toda a lei e os profetas, e os ensinos dos profetas. E aí Jesus diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas. Mas toma aí um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, porque vai que você não consegue entender ainda muito bem como é que é amar a Deus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmão, se relaciona. Não dá para ficar isolado e achar que você está respeitando a vontade de Deus. É necessário estar em relação. É necessário trocarmos uns com os outros. É necessário influenciarmos e permitirmos que sejamos influenciados. Mesmo que para isso a gente tenha que estabelecer um patamar de relação que é muito denso, que é muito material. Através desse exercício de relação, a gente vai ampliando. Hoje em dia, nós nos relacionamos de uma forma abstrata com pessoas que estão longe. Ninguém mais questiona: será que meu filho está mesmo falando comigo no celular? Será que a gente tem mesmo um grupo de 20 e tantas pessoas no WhatsApp nos escutando? Hoje em dia, isso para a gente é concreto. Mas no começo, como foi difícil para as pessoas entenderem que não tinha um homenzinho pequenininho dentro dos equipamentos, fazendo de conta que eram outras pessoas. Repara quanto que a gente desmaterializou das nossas relações, dos nossos contatos, como a gente ampliou os nossos campos relacionais, como a gente tem sido capaz, né, de trocar mesmo à distância, de deixar rastros, de deixar pistas para que os outros possam também nos acompanhar nos nossos pensamentos. No sábado, aliás, eu nem te falei disso, no sábado a nossa amiga, a Renata Ribeiro, que é palestrante aqui da casa, veio me procurar, a gente lá na Rocinha, né, entre uma tarefa e outra, ela veio me procurar, porque ela queria saber se ela poderia acessar os áudios do encontro. Aí eu brinquei com ela: não, é só para os alunos, você já passou dessa fase. Mas como é legal, né? Aí assim, criei um usuário para ela poder acessar, para ela poder acompanhar um pouco dos estudos, para ela entrar em contato com esses conhecimentos e essas informações da forma como nós estamos trazendo. E nessa troca, a gente vai ampliando conhecimentos, vai ampliando entendimentos. Vocês hoje seguem no rastro do que a gente fez no ano passado. A gente sempre disponibiliza o material do ano passado, a gente disponibiliza o áudio do ano passado, e quem está fazendo dever de casa, se assoberbando com o conteúdo, né, o volume de conteúdo que a gente tem trazido, já percebeu que tem aulas que são completamente diferentes umas das outras. Porque cada revisitada que a gente dá, a gente pode olhar para uma outra perspectiva, para um outro ponto de vista, jogar luzes sobre alguma outra questão, e esse rastro, ele vai ficando, né? E aí a gente pode revisitar isso e ampliar os nossos entendimentos sobre a nossa própria dimensão do que é ser um espírito imortal num exercício multimilenar de reencarnações, de experiências, de experimentações. Estarmos cada vez mais atentos a esse movimento é assumirmos que hoje estamos como estamos, mas que este estar é fruto de uma construção de várias encarnações, de várias vivências na erraticidade, de várias conversas, de várias experimentações, de várias alegrias, de várias dores, que de alguma forma dão condição para que a gente pense sobre a realidade hoje de uma maneira tão mais espiritualizada, tão menos materializada. E aí a gente começa a olhar para a benesse que é a doutrina espírita sobre essa perspectiva, porque nós herdamos de nós mesmos, porque éramos nós há 100, 200, 300 anos escrevendo a história que estamos herdando hoje. Éramos nós há 600, 700 anos escrevendo a história que nós mesmos herdamos há 300 e que agora estamos herdando novamente. Mas a cada novo passo desse, a gente dá uma volta a mais, a gente amplia o nosso conhecimento, a gente se aproxima dessa dimensão espiritual, lentamente, mas com consistência, desenvolvendo a nossa habilidade para que em algum momento a gente possa assumir esse contexto da metaconsciência e pensarmos sobre os nossos corpos, sobre as nossas expressões corpóreas, como ferramentas e não mais como uma expressão essencial nossa.
Estava aqui literalmente viajando, que a gente fica ouvindo e fica pensando, vai fazendo novas conexões. E aí lembrei de algumas coisas. Primeiro, quando Jesus fala a Deus, ao outro e a si mesmo, ele está colocando relacionalmente três dimensões. Então não é só a si mesmo. Não é só ao outro, não é só a Deus. É a Deus, ao outro e a si mesmo. E como é que a gente faz esse exercício do amor? Se a gente parar para pensar que é tudo em amor, né? Ame, ame, ame. Esse amor a gente está falando de físico ou esse amor a gente está falando de espiritual, de sentimento? De uma projeção do meu eu vibracional energético em relação ao próximo. Porque se a gente for pensar em relação a Deus, não tem como ser físico, né? Você fala assim, vou amar Deus fisicamente, a não ser o quê? Fazer oblação, fazer aqui um altar, criar uma igreja. Bom, amei fisicamente a Deus através da matéria. Mas é muito mais difícil. É, ao outro, como eu amo ao outro, é um amor físico, do toque, do carinho, vou alimentar o outro com comida, só isso, ou vai para além disso? E a si mesmo, eu vou me amar como? De que forma eu me percebo? De que forma eu me trato? De que forma eu me respeito? De que forma eu me tolero nas minhas imperfeições? Porque se seremos perfeitos e ainda não temos essa perfeição, somos perfectíveis, então temos imperfeições e alguns sinais já de perfeição, que eu gosto, mas se eu boto muita ênfase, de repente eu acho que eu sou o cara, que eu sou o tal, que eu sou aquele que faz e acontece, porque tem algumas características já mais elaboradas. Então, como fazer esse equilíbrio de amar-se, amar ao próximo e amar a Deus de uma forma sutil e positiva com um olhar espiritual? Lembrando aqueles que gostam, que estão assistindo ou que querem assistir ao The Chosen, essa frase exatamente entra na quinta temporada. Então, Jesus coloca essa questão do amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E nos faz pensar. Por quê? Porque teve muita informação antes. Quantos profetas, o Antigo Testamento, não sei se vocês já pararam para comparar, qual é a grossura do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento é muito maior. Então, tem muita informação. Aí chega Jesus, que é o Novo Testamento, e fala assim, peraí, além de tudo que eu vou falar em todas as parábolas, vamos ainda resumir o Novo Testamento só nisso aqui. E a gente não vai prestar atenção, Bruno? A gente não vai entender que ele está dando uma fórmula ali e como é que a gente consegue se relacionar com essa fórmula. Então, é muito interessante. É o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Portanto, ele é intrinsecamente relacional.
E aí, dentro dessa dimensão do amor, é esse amor aplicado, que em algum contexto vai me fazer ser marido, em outro vai me fazer ser pai, né? Indo ao encontro do questionamento do meu do colega, né? É esse amor que se especializa através das expressões possíveis da matéria, que acolhe as limitações da matéria e que tenta transcendê-las, mas que respeita esses limites. Então, embora tenha sido pai numa encarnação, nesta o contexto é de ser marido. As relações são diferentes, as expressões amorosas são diferentes, né? E é necessário que a gente faça essa dedicação realmente de pensar, neste contexto onde eu estou, como é que eu posso amar com mais amplitude? Como é que eu faço esse exercício, né? O exercício amoroso através da minha profissão, através da maneira como eu preciso me responsabilizar por funcionários, por filho, por parente, por N contextos, ou a maneira amorosa como eu, como subalterno, preciso me relacionar com os meus superiores, com os políticos que estão acima, né? Como é que a gente estabelece essas relações e vivencia cada uma delas na maior amplitude possível? E aí a gente, né, inevitavelmente, pensa na ideia que Jesus nos trouxe, né, do exercício do perdão, né? Amar aquele que é adverso, né? Amar o inimigo, saber criar espaço para que ele possa também ser ele mesmo, negociar essas fronteiras. Então, amar o inimigo não é estar de braço dado com ele, mas é efetivamente reconhecer que ele está no direito de viver a vida dele, ele pode seguir, e eu não vou fazer por onde ele venha tropeçar só porque me machucou. É não desejar o mal a esse inimigo. É não desejar o mal a esse sujeito que está transitando no outro caminho. Essa é a prática amorosa que é possível entre espíritos que se odeiam ali naquele contexto. Pode ser que em outros exercícios sejam demandados de forma diferente. Pode ser que numa encarnação futura esses espíritos venham como irmãos com o papel de ter que exercitar o amor fraternal. Pode ser que venham como mãe e filho, tendo que exercitar o amor filial e o amor maternal. Mas isso será um outro contexto. No contexto em que nós nos encontramos, como é que estamos dedicando o nosso esforço para cumprir esse papel que Deus nos coloca? Qual é o máximo de amor que a gente consegue colocar nas relações que muitas vezes nos são impostas neste exercício material? Na impossibilidade de dividir um torrão de açúcar ao meio, eu vou ter que decidir se como dois ou três, porque não dá para botar dois e meio numa brincadeira suave, né, daquele exercício. Então, ou eu como menos ou eu como a mais. O que eu não vou poder é maldizer o dono da casa porque não colocou o açúcar em pó. Percebe a nuance do nosso exercício encarnatório? A função de estarmos encarnados, em última análise, diz respeito a esse exercício de amarmos no limite do que nos é possível, no limite do que reconhecemos ser possível. E por isso que eu acho que esse encontro é tão importante para a gente. Porque às vezes nós só estamos tolerando. E tudo bem, já é um exercício de amor. Às vezes nós só estamos nos distanciando. E tudo bem, é um exercício possível do amor. Mas será que nós estamos refletindo sobre as ações possíveis na relação com o outro e conosco? Porque dentro desse princípio da melhoria, do aperfeiçoamento espiritual, está implícito esse exercício de aplicarmos amor no maior grau possível nas relações que estão dentro do contexto onde nós nos encontramos. Muito bem. Que a gente possa, então, trazer a figura de Jesus, essa referência para nós na Casa Espírita, mas que possamos, acima de tudo, buscar sentir este amor pleno dos nossos mentores espirituais, dos mentores da casa, este amor que flui por todos os espaços, que preenche todas as relações, abrindo possibilidades de nos dedicarmos com mais intensidade a relações com mais qualidade relacional, entendendo que essa qualidade não significa necessariamente relações íntimas, relações de confiança, mas relações de respeito, relações onde nem sempre será possível aplicarmos reciprocidade, porque precisaremos entregar algo a mais daquilo que recebemos, para que assim possamos abrir campos de construção de felicidade, de construção de progresso em nossas vidas, honrando assim de forma cada vez mais plena as nossas encarnações. Que através deste exercício das reflexões do tema de hoje, possamos construir este sentimento de gratidão pelo lugar que ocupamos neste mundo, pelas relações que estabelecemos, pelos mestres que encontramos em nossos caminhos. E assim, possamos nos abrir cada vez mais para crescermos como espíritos imortais que somos, almas que estamos nestes exercícios especializados, costurados sobre medida para atender às nossas necessidades mais urgentes de crescimento espiritual. Seja conosco, amigo Jesus, que possamos, de nossa parte, encerrar o dia de hoje com muita ternura em nossos corações. Graças a Deus.
Excelente semana, pessoal. Muito amor, hein? Fiquem com Deus.